Bem, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nossos amigos que nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado. Nós temos sobre a mesa e para ser votado hoje projeto de lei, o PLS número 253 de 2009, com substitutivo da Câmara dos Deputados ao projeto de lei. Esse projeto altera as leis número 12.468, de 26 de agosto de 2011, e 6.094, de 30 de agosto de 1974, e da outras providências. Acrescenta disposições que regulamenta a profissão de taxistas, para estabelecer que a exploração de serviço de utilidade pública de táxi depende de autorização do poder público local a qualquer interessado que satisfaça os requisitos estabelecidos em lei relativos à segurança, higiene e conforto dos veículos e à habilitação dos condutores. Condiciona a transferência da autorização à prévia anuência do poder público autorizador, assegurado o direito de sucessão, estendendo ao herdeiro os direitos e obrigações decorrentes da isenção do imposto sobre produtos industrializados na aquisição de veículo a ser utilizado, como táxi, nos termos da Lei número 8989, de 95. Altera a redação da Lei 6.094, de 74, para dispor que os auxiliares de condutores autônomos de veículos rodoviários contribuirão para o regime geral da Previdência Social de forma idêntica aos contribuintes autônomos e que o contrato de trabalho entre o auxiliar e o condutor autônomo tem natureza civil, não gerando vínculo empregatício. Esse é um projeto que está na pauta de hoje, que já foi amplamente debatido e discutido e é de fundamental importância para a sociedade brasileira, principalmente para os nossos taxistas, que hoje não têm segurança. E nós temos muitas viúvas que perderam seus maridos e que não têm hoje à sua disposição a placa do táxi, não tem à sua disposição o seu alimento para dar continuidade à sua vida. Portanto, eu considero da maior importância esse projeto e esperamos que seja votado hoje. Nós tivemos uma reunião ontem com o relator Renan Calheiros, na liderança do PMDB, junto com os taxistas de praticamente todo o país, onde ficou acordado que votaríamos hoje à tarde, esse projeto de lei que venha regulamentar a profissão de taxistas de todo o nosso país, dando a eles maior segurança para trabalhar, principalmente com relação à questão previdenciária. Este é um dos assuntos que eu tenho para tratar hoje, senhor presidente. E agora, à tarde, eu recebi a visita do doutor Sérgio Di Marco, que é presidente da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Algodão e Derivados. Ele enviou um ofício para o ministro Mendes Ribeiro, da Agricultura, e esteve conosco pelo fato de estarmos na presidência da Comissão da Agricultura. E eu passo a ler a carta que foi enviada ao ministro Mendes Ribeiro. Senhor ministro, a Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Algodão tem acompanhado atentamente o desenrolar da questão que envolve a proibição do uso dos inseticidas imidacloprido, tiametoxam, fitronil e clotianidina por via de aplicação aérea para a cultura do algodão. Baseados nos levantamentos técnicos científicos, alertamos a esse Ministério que as consequências econômicas da proibição da aplicação aérea dos ingredientes ativos em questão, associada com a ausência de novas moléculas substitutivas dos mesmos, será de uma verdadeira catástrofe para os cotonicultores, afetando toda a cadeia produtiva do algodão, comprometendo o PIB do agronegócio brasileiro. Na safra de 2010 e 2011, a produção de algodão brasileira foi responsável por prover mais de 19 bilhões de dólares do PIB do Brasil, empregou mais de 79 mil pessoas e movimentou uma massa salarial de 787 milhões de dólares e arrecadou 7,7 bilhões em impostos para o nosso país. Esses números demonstram a importância do algodão para o desenvolvimento econômico e social do Brasil e o impacto negativo que o país poderá sofrer caso a cotonicultura seja prejudicada. Em se mantendo a proibição, o risco eminente é a perda do controle sobre o manejo do bicudo do algodoeiro, praga que dizimou a cultura do algodão no Brasil há menos de 2 décadas. Em se mantendo ainda, existe a ameaça da mosca branca e dos pulgões, que provocam danos diretos à cultura e são controlados com eficiência em aplicação aérea pelos produtos acima citados. Sendo assim, ressaltamos que esses produtos fazem parte das poucas opções de ingredientes ativos inseticidas disponíveis no mercado para o controle das pragas referidas. O IBAMA alega ter adotado o princípio da precaução para estabelecer a proibição editada em ato conjuntos entre MAPA e o IBAMA, porém, tal princípio somente se justifica quando for comprovado o risco iminente ao meio ambiente, à flora, à fauna ou seres humanos. Não existem estudos no Brasil que comprovem risco iminente relacionado à aplicação aérea em populações de abelhas. Dessa forma, a Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Algodão solicita maior empenho desse Ministério na busca de apoiar o setor produtivo brasileiro, buscando a imediata suspensão do ato até que estudos mais aprofundados sejam apresentados, tendo como base as terríveis consequências à cotonicultura brasileira que poderá acontecer. Nós amanhã, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nós passaremos a discutir esse assunto na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Nós já convocamos todos os nossos pares, os nossos senadores que fazem parte da Comissão de Agricultura, para que a gente possa debater esse assunto e, se for necessário, convocaremos o Ministério da Agricultura, o IBAMA, a Embrapa, para vir discutir juntos com os produtores de algodão brasileiros, para que a gente possa achar uma solução, para que nós não tenhamos esse prejuízo, não só os agricultores, mas todo o país com relação à produção agrícola e também à exportação do algodão. Há pouco tempo atrás, o Brasil importava algodão e hoje o Brasil é um exportador dessa cultura e que vem crescendo ano a ano. Se nós não pudermos deixar com que os nossos agricultores possam utilizar, de aplicar esses inseticidas através das aeronaves, nós teremos um prejuízo muito grande. Então, esperamos que o Ministério da Agricultura, juntamente com o IBAMA, possam achar uma solução rápida para que nós não tenhamos nenhum prejuízo na agricultura brasileira. Outro assunto que eu trago hoje, senhor presidente, é o anúncio feito no dia 7 de setembro desse ano pela presidenta Dilma e pelo Ministério das Minas e Energia, de que o governo irá reduzir a tarifa de energia elétrica a partir de janeiro de 2013. A partir do corte de encargos do setor elétrico e da renovação das concessões da área, proposta que estamos analisando nas comissões mistas do Congresso Nacional através da medida provisória 579. Deixou todos os brasileiros na esperança de que, finalmente, vão pagar menos pela energia elétrica, um insumo fundamental para a qualidade de vida, para a produção e para o desenvolvimento do nosso país. Afinal, a conta de energia elétrica é um dos itens que mais pesam no orçamento doméstico dos brasileiros e das empresas que produzem no nosso país. Nos últimos 4 meses, no entanto, o que vimos foi o aumento da tarifa de energia elétrica em vários estados brasileiros, principalmente no nosso estado de Rondônia e no norte do país, onde a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, aprovou no último dia 27 de novembro o reajuste tarifário das centrais elétricas de Rondônia, Ceron, e da Companhia de Eletricidade do Acre, a Eletroacre. Em Rondônia, o aumento para os consumidores residenciais será de 8,5% e para os consumidores industriais o aumento médio é de 7,24%. O aumento médio na tarifa no Acre será de 8,8%. Esses dois estados pagam a tarifa de energia elétrica mais cara de todo o nosso país. Após o anúncio feito pela presidenta Dilma Rousseff em cadeia nacional de rádio e televisão, no dia da independência, a ANEEL já autorizou aumentos em outros 16 estados brasileiros. O que nos perguntamos agora é qual o efeito nas contas dos brasileiros ou o impacto na economia do país da redução de cerca de 10% da tarifa de energia prometido pela presidenta Dilma para janeiro de 2013, quando o mesmo percentual já foi reajustado nos últimos 4 meses em 18 estados brasileiros. Acredito, senhor presidente, que essas medidas anunciadas pela presidenta Dilma são positivas para a economia do país. Afinal, todos os setores produtivos aguardam a redução dos encargos sociais e itens que compõem o chamado Custo Brasil, onde a energia tem um grande peso. No entanto, creio que se fizermos um bom corte nos impostos e encargos que incidem sobre a energia elétrica, juntamente com a otimização na prestação do serviço, teremos condições de promover uma redução ainda mais positiva para o consumidor e para o setor produtivo. Entre as cobranças que devem ser extintas pelo governo federal a partir de janeiro, após a aprovação da MP 579, estão os impostos como o CDE, Conta do Desenvolvimento Energético, que financia o programa Luz para Todos, a conta de consumo de combustível, que subsidia a geração de energia em lugares isolados, e a RGR, para financiar a melhoria do fornecimento de energia. A extinção desses encargos setoriais é mesmo o caminho para uma redução, mas o governo tem que levar em conta também que o Brasil tem o privilégio de ter uma matriz energética com 80% de origem hidrelétrica, que gera energia ao menor custo do mundo. E, lamentavelmente, o preço para o consumidor brasileiro está entre os 5 mais caros do mundo. Portanto, no momento em que o governo discute a renovação das concessões que vencem a partir de 2014, precisamos discutir, além do modelo de renovação das concessões, também o preço da energia cobrada das usinas hidrelétricas, dos consumidores e das indústrias brasileiras. Um estudo apresentado pela Federação das Indústrias de São Paulo, Fiesp, ao Tribunal de Contas da União e ao Governo Federal indica que, com a realização de leilões para as novas estações, o consumidor brasileiro seria beneficiado com uma redução de tarifas na ordem de 918 bilhões de reais em 30 anos, o que representa uma redução maior do que 10% anunciados pelo governo. Estamos com a Fiesp e com os industriais nessa luta pela redução nas tarifas, pois entendemos que ela irá beneficiar toda a população brasileira. Essa é uma questão de interesse de todos os consumidores brasileiros e de toda a sociedade. Portanto, manifesto aqui a minha solidariedade e o meu apoio aos empresários que defendem a realização de leilões para a renovação das concessões do setor energético. Estamos discutindo essa questão na Comissão Mista de Minas e Energia e creio que vamos alcançar um denominador que seja o melhor para o Brasil e para os brasileiros. Esse momento de discussão da renovação das concessões de geração de energia, também oportuno colocarmos em questão, além do preço, a qualidade dos serviços prestados por algumas distribuidoras de energia. Recentemente, travamos uma boa discussão em Rondônia, que resultou em benefícios para a população, com a mobilização da sociedade, do Ministério Público Estadual, de vereadores, prefeitos e diversas cidades e da bancada federal. Conseguimos fazer com que a Eletrobras, que realiza a distribuição de energia elétrica em Rondônia, assuma o compromisso de reduzir as tarifas e prestar um serviço de qualidade e rever os abusos cometidos. A Ceron, que agora se chama Eletrobras, Distribuição Rondônia, se comprometeu na correção de falhas operacionais concernentes ao atraso na entrega das faturas, suspensão indevida de energia, cobranças abusivas e inserção de consumidores em órgãos de proteção ao crédito. A concessionária também se comprometeu em ampliar o número de atendentes no Shopping Cidadão e a realização de uma força-tarefa para as reclamações dos usuários. Essa é uma matéria importante, nós entendemos que é relevante, senhor presidente, para nós melhorarmos a economia do nosso país, nós diminuirmos o custo da energia elétrica, principalmente no nosso estado de Rondônia. Nos últimos meses, nós tivemos um aumento muito grande na energia elétrica e esperamos que essas distorções possam ser corrigidas. Eram essas as colocações que eu tinha para fazer nessa tarde. Muito obrigado, senhor presidente.